Todos os habitantes de nosso lar sabem que se trata da guerra terrestre, mas sempre se quer mais informações sobre os últimos acontecimentos.
Venham, vamos entrar na multidão, ouvir alguma novidade.
Imagine o que será de nós no Ministério do Auxílio. O movimento de súplicas vem aumentando mês a mês e não há como atender a todos.
E nós, da regeneração? O volume de serviço continua crescendo. As vibrações umbralinas reclamam grande esforço nosso. Nem sei o que nos espera.
Será que a calamidade vai nos atingir a todos?
Ah, não vejo motivo para pânico. Haverá um grande aumento de serviço, mas isso no fundo é uma bênção. O restante é natural. A saúde aprende com a doença. A ponderação se aperfeiçoa com o desastre. Há muito tempo a China vem sendo metralhada e você nunca se assombrou com isso.
Só que agora me vejo obrigado a modificar o meu programa de trabalho.
Não seria melhor você esquecer essa história de meu programa e pensar em nossos programas?
Estou muito impressionada e muito preocupada com essa guerra, minha amiga, porque o Everardo não deve regressar do mundo agora.
Mas a guerra não deve chegar até a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Por que tanta preocupação? Se Everardo viesse, qual seria o problema?
Eu receio que ele me procure na qualidade de esposa. Isso eu não suportaria. Ele é muito ignorante. Eu não estou disposta a aguentar novas crueldades.
Ah, não seja boba, minha querida. Com certeza Everardo será barrado pelo umbral. Ou coisa pior.
Percebeu, André? Pelo jeito, o marido dela é um tipo perverso. E ela tem medo de que ele desencarne e venha para cá atrás dela.
Aqui estamos diante do Ministério da Comunicação.
Que aglomeração imensa na entrada do edifício. Parecem todos aflitos, querendo informações. Mas não se entende o que dizem. Como organizar isso, meu Deus?
Olhe para aquele lado, André. Vê aquele senhor que surgiu na sacada?
Quem é ele, Narcisa?
É o ministro Esperidião. Está se preparando para falar ao povo.
Mas com esse vozerio todo, será impossível ouvir a voz do ministro.
Será utilizado o sistema de amplificação da voz. Vamos prestar atenção.
Solicito a todos que façam silêncio, por favor. O momento que atravessamos é muito grave. A cooperação dos nossos irmãos, em geral, é ainda mais necessária agora do que em condições normais. Ouçam agora a voz do próprio governador, que envia seu apelo especial a todos os habitantes de nosso lar.
Irmãos de nosso lar, aflição não constrói, ansiedade não edifica. A hora é de serenidade, não de distúrbios do pensamento ou da palavra. O clarim do Senhor nos convoca ao trabalho, mas ao trabalho silencioso, cada um em seu posto. Devemos ser dignos para melhor atender à vontade divina. Outras obrigações me impedem de estar aqui neste momento junto de todos os irmãos. Porém, no domingo próximo, estaremos reunidos no grande culto evangélico no Ministério da Regeneração. Compareçam todos. Que o Senhor os abençoe.
A voz do governador se fazia ouvir através de numerosos alto-falantes espalhados pela grande praça. Falava ele de maneira clara, veemente, com muita autoridade e amor. O efeito de suas palavras foi imediato. Minutos depois, toda a colônia retornava à serenidade habitual. Na véspera do grande acontecimento que seria o culto evangélico no Ministério da Regeneração, tive a honra de cooperar nos trabalhos de limpeza e ornamentação natural do salão consagrado ao chefe do governo. Eu estava ansioso. Veria pela primeira vez o nobre e venerado condutor de nosso lar. Mas essa expectativa não era só minha. Para muitos outros ali também seria a primeira vez. Toda a vida social do ministério parecia reunir-se no grande salão natural desde o amanhecer do domingo. Caravanas de todos os departamentos regeneradores não paravam de chegar. O grande coro do templo da governadoria juntou suas vozes com as dos meninos cantores das escolas do esclarecimento e a festividade teve início ao som do maravilhoso hino Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. A melodia, de extraordinária beleza, dominava o ambiente. E sua harmonia, muito suave, completava-se com o leve murmúrio do vento perfumado. O ingresso ao grande recinto verde era liberado a todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles. As delegações de outros ministérios vinham como convidadas. Vi pela primeira vez e me impressionei bastante com alguns cooperadores dos ministérios da elevação e da união divina. Eles pareciam vestidos em brilhantes claridades. Tudo o que eu pudesse sonhar em termos de beleza e deslumbramento seria inexpressivo diante do que via naquele lugar. O poder vibratório da música produzia em todos uma sensação de paz e serenidade que simples palavras não podem traduzir.
O objetivo essencial desta reunião, além do culto evangélico, é a preparação de novas escolas de assistência no auxílio, além de núcleos, para adestramento na regeneração, André. Precisamos organizar melhor o serviço hospitalar de urgência. A guerra está acontecendo longe, no planeta, mas os exercícios contra o medo aqui também são muito necessários.
Contra o medo?
Sim, contra o medo. Não fique tão admirado, meu amigo. Muita gente tem a vida esmagada só pelas vibrações destrutivas do terror. O medo contamina tanto quanto qualquer moléstia contagiosa. É um dos piores inimigos da criatura, porque se aloja no íntimo da alma, atacando nossas forças mais profundas. Para que você tenha uma ideia, a governadoria, numa emergência como esta, coloca o treinamento contra o medo acima das próprias lições de enfermagem. A calma é a garantia do êxito. Mais tarde você compreenderá isso.
Às 10 horas em ponto, o grande coro do templo da governadoria começou a cantar outro hino belíssimo, de grande inspiração evangélica, que depois eu soube chamar-se A Ti, Senhor, Nossas Vidas. E logo aos primeiros acordes, surgiu a figura imponente do governador, seguido pelos 12 ministros da regeneração. Jamais, jamais poderei esquecer aquele momento da minha vida espiritual. O velhinho, de aparência nobre, cabelos totalmente brancos, mostrava no rosto a sabedoria do velho e a energia do moço. A ternura do santo e a serenidade do administrador consciente e justo. Alto, alto, magro, olhos penetrantes e lúcidos. Vestia uma túnica muito alva e caminhava apoiado num bordão, embora seus passos fossem firmes e decididos como os de um jovem. Sentando-se na tribuna mais elevada, correu os olhos pela assembleia compacta de milhares de assistentes e abriu um livro luminoso que Narcisa discretamente me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de folhear atentamente algumas páginas, o governador começou a ler em voz pausada.
E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6.
Em seguida, o chefe do governo de Nosso Lar saudou os representantes da União Divina, da Elevação, do Esclarecimento, da Comunicação e do Auxílio, invocando as bênçãos do Cristo. Não há como descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz poderosa. Impossível traduzir para a compreensão humana comum as considerações divinas do comentário evangélico, a veneração pelas coisas sagradas. Ao final, depois de uma preleção magnífica, o governador passou a falar diretamente aos trabalhadores da regeneração.
Minhas palavras agora são para os trabalhadores da regeneração. Consagrei a vocês o culto evangélico de hoje, porque o serviço que prestam em Nosso Lar está muito próximo das atividades terrestres. Faço meu apelo pessoal, esperando muito de sua nobre dedicação. Nesta hora, meus irmãos, nosso padrão de coragem e de espírito de serviço deve ser elevado ao máximo. Forças tenebrosas agravam as dificuldades das esferas inferiores. Com urgência devemos acender novas luzes a fim de dissipar as trevas densas na terra. Sendo assim, não me dirijo no momento aos irmãos de mente já situada em níveis mais altos da vida, mas a vocês, trabalhadores da regeneração, que trazem ainda nas sandálias da lembrança a poeira do mundo. A vocês cabe uma tarefa gigantesca. Nosso Lar precisa de 30 mil servidores treinados em atividades defensivas. 30 mil almas que não meçam necessidade de repouso nem inconveniências pessoais enquanto durar nossa batalha contra as forças do crime e da ignorância. Há serviço para todos, nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Não podemos ficar passivamente à espera do adversário em nossa morada espiritual. Somos, nesta colônia, mais de 1 milhão de criaturas obedientes às ordens superiores e interessadas no aprimoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de milhões de espíritos desordeiros? Não. Não podemos hesitar na defesa do bem. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à nossa redenção, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Portanto, devemos todos estar prontos para o sacrifício individual, mas não para entregar nossa morada aos malfeitores. Nossa tarefa essencial, sem dúvida, é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Sabemos também que todo mal é desperdício de energia e todo crime uma enfermidade da alma. Só que nosso lar é um patrimônio divino a ser defendido com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir. Legiões de trabalhadores devem ser agora treinadas para missões de esclarecimento e consolo na terra, no umbral e nas trevas, em obras de amor fraternal. Mais urgente, porém, é o preparo de uma poderosa unidade defensiva especial que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias.
O governador continuou seu apelo por longo tempo ainda, pedindo providências urgentes e fazendo considerações dramáticas. Comparou a intensa preparação que se fazia em nosso lar à medicina preventiva, que tem importância capital na preservação da paz interna de uma comunidade. Ao final, invocou novamente as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Quando se despediu e deixou a tribuna, vibrações de esperança ficaram no ar. Então, uma brisa cariciosa soprou as árvores, trazendo, talvez de longe, pétalas de rosas azuis tão delicadas que se desfaziam ao tocar nossas frontes.
Soube que você estava à minha procura, André.
Sim, Tobias. O apelo do governador me tocou profundamente. Entendi que a situação é realmente grave e quero me oferecer como voluntário para qualquer tarefa onde eu possa servir.
Meu querido amigo, você está começando agora. Não seja precipitado. Não peça uma sobrecarga de responsabilidades. Como disse o governador, haverá serviço para todos. As câmaras de retificação já consomem nossos esforços dia e noite. Não se aflija. 30.000 servidores estão sendo convocados para vigilância permanente. É claro que na retaguarda muita gente será empregada.
Bem, é que o trabalho nas áreas defensivas é mais pesado e achei que poderia fazer parte dos 30.000 vigilantes.
É melhor você se contentar com o curso na Escola Contra o Medo. Pode acreditar que lhe fará um grande bem, André.
André, meu amigo, eu vi você de longe durante o culto evangélico. Havia tanta gente que não pude me aproximar.
Lísias, notei que você tinha lugar de destaque na representação do Ministério do Auxílio.
Apenas uma responsabilidade um pouquinho maior. Nenhum destaque. Com a sua licença, irmão Tobias, eu gostaria de levar André para apresentá-lo a um amigo.
À vontade, Lísias. André, que o Senhor o abençoe por seu desprendimento quando se ofereceu para ajudar.
Lísias me conduzia por entre a multidão ainda presente no Ministério da Regeneração, embora o governador e sua comitiva já tivessem saído. O povo agora se dividia em grupos, comentando os acontecimentos, assumindo posições no movimento que se iniciava. O entusiasmo era visível em cada rosto. Minutos depois, entramos num outro belíssimo salão verde, recinto onde se instalava um dos ministros da regeneração que eu apenas conhecia de vista.
Aqui trabalha o ministro Benevenuto. Você o conhece, André?
Não tive esse prazer.
Ele está chegando de uma missão dolorosa na Terra. Trabalhou no socorro espiritual aos nossos irmãos na Polônia. É um amigo pelo qual tenho grande respeito e admiração. Pelas palavras dele, André, você poderá avaliar os acontecimentos terríveis que ocorrem neste exato momento no planeta. É difícil acreditar que seres humanos façam com outros seres humanos o que está sendo feito lá.
Acompanhei Lísias até um grupo formado por numerosas pessoas que ouviam atentas e preocupadas a palavra do ministro Benevenuto. Depois de uma rápida interrupção para as apresentações, o ministro retomou seu relato sobre a situação presente no planeta Terra.
É muito doloroso o quadro que vimos. A nossa experiência tem sido ligada sempre aos serviços de paz na América. Nenhum de nós imaginava o que iríamos enfrentar nos campos da Polônia, meus amigos. Dificílimo trabalho de socorro espiritual naquela região obscurecida. Não se pode esperar ali nenhuma claridade de fé nos agressores. E, por outro lado, quase todas as vítimas se entregam, se deixam dominar completamente. Em vez de nos ajudarem a ajudá-los, os encarnados apenas consomem nossas forças. Desde o início do meu ministério, jamais vi tamanho sofrimento coletivo. Os nossos abnegados servidores espirituais que lá estão em serviço têm uma enorme capacidade de resistência. Eles fazem tudo funcionar perfeitamente, mesmo no meio daquelas vibrações destruidoras, daquele ar asfixiante. A guerra, meus amigos, é um acontecimento em que o ser humano deixa bem evidente a sua condição de alma decaída, diabólica. Eu vi homens inteligentes, instruídos, localizando no mapa lugares pacíficos para serem bombardeados. Eu vi bombas de alto poder explosivo destruindo belos edifícios. Em situações assim, os fluidos venenosos da metralha e as emanações de ódio pestilento tornam quase impossível qualquer auxílio. O lado espiritual do campo de batalha, invisível aos nossos irmãos encarnados, é um verdadeiro inferno. Sempre que algum dos militares agressores, atingido por uma bala, abandonava o corpo físico, era imediatamente envolvido e dominado por forças tenebrosas. Em vez de aceitarem ajuda, fugiam feito loucos dos espíritos missionários, chamando-os de fantasmas da cruz.
Ministro Benevenuto, não havia mesmo nenhum jeito de recolher esses infelizes soldados desencarnados para esclarecimento?
Um louco pacífico pode ser atendido até em casa. Mas para um louco furioso, só mesmo o hospício, meu amigo. Uma criatura assim não tem outro remédio senão ser deixada nas trevas, até que se veja obrigada a se reajustar, a pensar com dignidade. As missões de auxílio recolhem apenas aqueles que estejam dispostos a receber o socorro elevado.
É muito difícil de acreditar que a Europa, com tantos patrimônios culturais, esteja sofrendo essa calamidade.
O homem tem se preocupado só com o polimento da inteligência. O mais importante, o raciocínio para a vida eterna, ele simplesmente despreza. Infelizmente, a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver essa dádiva de Deus. Nossa caminhada tem sido muito lenta. Os aprendizes vão chegando e copiando antigos vícios religiosos. Querem benefícios, mas não querem dar nada de si mesmos. Invocam a verdade, mas não vão ao encontro dela. Nunca utilizam os próprios pés. A diferença é que lá na Terra procuram-se espíritos materializados para fenômenos passageiros, enquanto que nós aqui procuramos homens espiritualizados para o trabalho sério.
Bela e ao mesmo tempo assustadora a exposição do ministro Benevenuto Lísias.
Quando se juntam muitas almas numa mesma atividade, André, é logo formado um núcleo de força viva pelos pensamentos de todos entrelaçados. Nesse processo, cada um recebe da vibração geral o seu quinhão de alegria ou de sofrimento, conforme o caso. Por isso é que no planeta o ambiente tem muita importância para o homem. Cada um vive daquilo que cultiva.
Eu entendo, Lísias. Quem diariamente se oferece à tristeza vai viver e se movimentar sempre na tristeza.
E quem só fala de doenças vai se sentir sempre um enfermo. Uma conversa entre pessoas egoístas, vaidosas ou criminosas, produz veneno, vibrações destrutivas. Mas quem se reúne para falar de fraternidade, esperança, amor e alegria, vai ter sempre no coração esses sentimentos bons. É a lei da vida, para as coisas boas e más.
Tem razão. Isso confirma o que tenho aprendido. Nos lares da Terra, se temos compreensão recíproca, pode-se dizer que vivemos na antecâmara da aventura celeste. E se temos desentendimento e maldade, estamos na antecâmara do inferno. Mas, meu amigo Lísias, se não for abusar da sua bondade, eu gostaria que me explicasse essa questão dos círculos da Terra, do umbral e das trevas. Francamente, ainda não entendi. Sempre achei que trevas e umbral fossem a mesma coisa. Eu próprio vivi durante anos perdido numa região de sombras muito densas, pode-se dizer um lugar de trevas. Além disso, tenho visto nas câmaras retificadoras muita gente desequilibrada e doente de toda espécie vinda do umbral. O que vem a ser um umbral? O que vem a ser trevas?
Como acontece com todos